Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Agradecemos a sua sintonia e a sua audiência. Você que tem sido fiel em nos acompanhar, nos traz muita alegria por sabermos do seu interesse no estudo da Palavra de Deus. Nós somos gratos a Deus, pois Ele tem despertado o seu interesse e também tem despertado o interesse de muitos irmãos no estudo sistemático que temos feito. Hoje vamos estudar mais um parágrafo do capítulo 4 da primeira carta de João, onde o apóstolo do amor nos encoraja, afirmando que podemos ter segurança de pertencermos a Deus. Certamente teremos lições importantes para aprender e lições para aplicar em nossas vidas. Por isso, eu sugiro a você, já logo no início do programa, manter a sua Bíblia aberta, se for possível isso, para que você possa acompanhar as nossas reflexões. Depois, você pode, então, escrever, compartilhando como Deus falou o seu coração. E é exatamente isso que o nosso irmão Galvani fez, enviando-nos de São Paulo, capital, a seguinte e encorajadora mensagem. Tenho aprendido muito sobre a Palavra de Deus por meio dos ensinos apresentados no programa Através da Bíblia, um programa que valoriza grandemente o estudo detalhado e aplicável das Escrituras. Ouço o programa pela difusora de Osasco. Não anoto tudo que ouço, porque seria um volume muito grande para eu escrever em braille. Porém, tudo que ouço, procuro gravar, escrever no meu coração, para assim viver de acordo com a vontade de Deus, com o ensino bíblico. O Através da Bíblia tem sido uma fonte de bênçãos para a minha vida. Um abraço, então, a todos da equipe. Um abraço do Galvani. Querido irmão, agradeço imensamente as suas generosas palavras e eu louvo a Deus por sua vida e pelo seu testemunho. Enquanto muitos podem desfrutar da bênção de ver, ler e estudar a Palavra de Deus e não o fazem, como é bom ouvirmos que temos irmãos que superam as suas dificuldades e são fiéis no estudo da Palavra de Deus, desejando viver de modo agradável a Ele. Que o Senhor continue te abençoando e que você, Galvani, seja usado por Ele para glorificá-lo onde Ele te levar, por onde Ele te conduzir. Agora eu quero convidá-lo para aquele momento muito importante do nosso programa, quando nós buscamos a presença de Deus em oração. Vamos orar pedindo as bênçãos divinas para esse projeto de estudo da Palavra de Deus. Pai amado, nós somos gratos pela Tua misericórdia conosco. Agradecemos porque a Tua misericórdia se renova a cada dia sobre as nossas vidas. Diante disso, então, buscamos a iluminação do Teu Santo Espírito, que o Senhor fale a cada coração. Pedimos que o Senhor nos dê forças para continuarmos desenvolvendo esse projeto na Tua dependência. Pedimos a Tua bênção especial para o Galvani, que a Tua graça e misericórdia estejam sobre ele constantemente. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé.
Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos mais um parágrafo do capítulo 4 dessa primeira carta do apóstolo João. Vamos estudar da primeira carta de João, o capítulo 4, versos 13 a 17. Nesse texto, João trata de um assunto que tem despertado a atenção dos cristãos durante todo o tempo da história do cristianismo. O assunto que João nos apresenta refere-se à segurança cristã. É possível estarmos seguros da nossa relação com Deus? O que uma pessoa deve fazer para ter segurança de que mantém comunhão com Deus? Querido amigo, João, no seu evangelho, tinha deixado claro que é possível sim termos uma relação com Deus. Como? Através da crença de que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, a pessoa recebe a vida eterna. Lembre-se de João 20, 31. E, portanto, a partir daquele momento, ela pode se relacionar com Deus, pode se relacionar com o Pai. Nessa primeira carta, como dissemos anteriormente, um dos objetivos de João é confirmar que todos os que creram e receberam Jesus Cristo como Salvador dos seus pecados, como Salvador de suas vidas, podem estar garantidos de que têm a vida eterna, podem estar certos de que têm completa relação com Deus. E no decorrer dessa carta, como nós temos estudado, foi apresentado testes nas áreas doutrinárias, isso é, na crença em Jesus. João nos apresentou testes também na área social, isso é, na área do amor aos irmãos, e na área moral, isto é, João nos apresentou testes sobre a nossa obediência aos mandamentos divinos. Com que propósito ele fez isso? Para que avaliemos as nossas vidas com a finalidade de preservarmos e ampliarmos a nossa comunhão com Deus. E especificamente nesses versos, João nos mostra que essa comunhão pode ser completa, pode ser plena, pois a permanência mútua de Deus no cristão e do cristão em Deus é totalmente possível. Na verdade, ele já tinha tocado nesse assunto, nesse tema, ao afirmar: e aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito Santo que ele nos deu. Você deve se lembrar, essas palavras são do capítulo 3, versículo 24. Na verdade, é isso mesmo. Podemos ter certeza da nossa relação com Deus, como nós estudamos no programa passado, porque, como João disse, ninguém jamais viu a Deus. Mas, se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Então, é digno de nota que nesse verso, João introduziu dois aspectos que ele desenvolve nos versos que hoje nós estudamos. Ele introduziu o aspecto da permanência mútua, isso é, de Deus em nós e nós em Deus, e ele introduziu o aspecto do amor aperfeiçoado. Lembrando que João escreveu para uma igreja que estava sendo atacada pelas ideias gnósticas, ideias que declaravam que através de um conhecimento secreto, revelado apenas para alguns escolhidos, é que se poderia ter certeza da sua origem divina e da união com Deus. Então, quando nós lembramos que João estava escrevendo para essa igreja atacada pelas heresias, é possível entendermos, é possível percebermos que o apóstolo faz afirmações contrárias a essa ideia herética. Na verdade, João está nos dando certeza, nos dá confiança, nos dá segurança de que é através da ação de cada uma das pessoas da Trindade que podemos estar seguros da nossa relação e da nossa comunhão com o divino. A dádiva do Espírito, a obra do Filho e o amor do Pai nos dão essa segurança. Portanto, querido amigo, diante dessa bondosa ação da Trindade, podemos estar seguros da nossa relação com Deus. E assim, diante dessas colocações, o título para o nosso estudo, então, é As Bases da Segurança Cristã. Eu repito, com base na primeira carta de João, capítulo 4, versículos 13 a 17, vamos estudar sobre as bases da segurança cristã. Querido amigo, uma das razões pelas quais alguns cristãos ainda têm incertezas em relação à comunhão, à união e à certeza do seu relacionamento com Deus é porque dão crédito, porque acreditam em doutrinas distorcidas proferidas por aqueles que querem nos enganar, para os quais o próprio apóstolo João já nos alertara nessa carta quando disse: filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Lembre-se do capítulo 3, versículo 7. Então, assim como acontecia nos dias de João, ainda acontece em nossos dias e especialmente em nosso país. Nós temos pregações que doutrinariamente estão incorretas. Tem-se ensinado doutrinas que não têm base sólida nas Escrituras Sagradas. Tem-se ensinado heresias e muitos têm se afastado da sã doutrina. Uma das distorções doutrinárias mais difundidas entre o povo de Deus e que lhe tira a segurança da relação que podemos ter com Deus é o ensino das maldições hereditárias, conhecido também como maldição de família ou pecado de gerações. Querido amigo, essa doutrina, esses conceitos, essas interpretações têm sido proclamadas através do rádio, da televisão, através da literatura e de muitos encontros e seminários que acontecem nas igrejas. E essa doutrina tem tirado a segurança de vários e vários e muitos cristãos. Muitos cristãos, porque têm dado crédito a essas colocações, têm se sentido inseguros em relação à vida cristã. Muitos líderes, ministérios e igrejas, antes sólidos e confiáveis, acabaram sucumbindo a mais esse ensino controvertido, herético e importado até do exterior. Você que está me ouvindo, você provavelmente já deve ter ouvido esses argumentos através de alguma pregação na sua igreja, quem sabe, no rádio, na televisão, pois esses pregadores da maldição hereditária afirmam que se alguém tem algum problema relacionado com o alcoolismo, a pornografia, a depressão, o adultério, nervosismo, divórcio, diabetes, câncer e vários outros problemas, é porque algum antepassado seu viveu aquela situação ou praticou aquele pecado e transmitiu tal pecado ou maldição a um descendente. A pessoa, então, deve fazer o quê? Se está sofrendo isso, deve orar a Deus a fim de que lhe seja revelado qual é a geração no passado que o está afetando, que o está prejudicando. E aí, essa geração que pecou lá atrás está impedindo as bênçãos de Deus para a sua vida. Uma vez então descoberta, uma vez que se saiba qual foi a geração que provocou aquela maldição, pede-se perdão por aquele antepassado ou por aquela geração lá no passado. E aí o problema então vai estar resolvido. Isto é, estará desfeita a maldição. Querido amigo, ora, temos que admitir que normalmente os filhos repetem os comportamentos dos seus pais e, portanto, podem repetir também os pecados dos seus pais. E assim esses filhos têm toda a possibilidade de colher o que seus pais plantaram, que seus pais semearam. Os pais que vivem no alcoolismo têm grande possibilidade de ter filhos alcoólatras. Os que vivem blasfemando ou na imoralidade, ou são pais viciados, estão estabelecendo um padrão de conduta, de comportamento, com grande probabilidade será seguido pelos seus filhos. Por quê? Porque aquilo que o homem semear, isso também colherá. Mas, querido amigo, isso não é maldição hereditária, mas sim consequências de uma vida vivida fora dos padrões de Deus. Isso poderá suceder até que um membro dessa família aceite a Cristo, se arrependa, volte-se para Deus e entre num relacionamento de amor com Ele através do Senhor Jesus Cristo. Temos que lembrar, de uma vez por todas, aquilo que Paulo disse aos romanos: portanto, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo Jesus, não há condenação mais passada. Por quê? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei lá do passado, da lei do pecado e da morte. Romanos 8, 1 e 2. Não é possível, verdadeiro cristão viver sob a maldição de Deus, pois Jesus Cristo já nos libertou. Ensinar o contrário, então, é ensinar uma doutrina falsa. Na vida de um cristão verdadeiro, maldições de geração não são a causa da doença. A doença é um produto de uma criação caída. Ela afeta os cristãos e os não cristãos igualmente. Presumir que uma doença em um cristão é o produto de uma maldição de geração é presumir que Deus é o responsável, é a causa das doenças e das dificuldades enfrentadas. Na verdade, é denegrir a natureza, o caráter e a integridade de Deus. Deus não pode ser o responsável pela presença do divórcio, das drogas, da pobreza, do abuso infantil, do alcoolismo, do mau humor ou de outras circunstâncias que podem afetar a vida de um cristão. Não podemos afirmar que todas as dificuldades são causadas por maldições de geração. Não, essas coisas são causadas por um comportamento pecaminoso por parte dos indivíduos. E quando afirmamos que essas situações são resultado da maldição de Deus, estamos afirmando que uma pessoa não é responsável pelos acontecimentos da sua vida. Muitas vezes sofremos por causa dos nossos erros. Sofremos por causa dos nossos pecados. Então, o que temos que fazer? Temos que assumir, pedir perdão e agora, libertos pelo sangue de Jesus, viver em segura comunhão com Deus. O propósito de João, então, escrever essa primeira epístola é que o povo de Deus saiba, tenha plena certeza de que tem a vida eterna e que não está mais preso a nada no passado. O propósito de João é dar certeza de que passamos da morte para a vida e sobre nós não permanece a ira de Deus. Confira isso lá em João 3,36. João quer que tenhamos certeza, quer que você que está me ouvindo agora tenha plena certeza de que nenhuma experiência passada ou crença errada que você teve ou um erro grave que você cometeu, nada disso nos acompanha e nada disso nos persegue. João, então, nos dá testes para confirmarmos que estamos salvos em Cristo. E nesse texto, o apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo, nos dá certeza da comunhão que podemos ter com Deus. Temos certeza da vida eterna quando amamos o Pai e o Filho, e não o mundo. Temos certeza da vida eterna quando, habitual e continuamente, praticamos a justiça e não o pecado. Temos certeza da vida eterna quando amamos os nossos irmãos. Querido amigo, temos certeza da vida eterna quando temos consciência da habitação do Espírito Santo em nós. Você tem essa consciência? O Espírito Santo habita em você? Nesse texto do capítulo 4, então, João nos apresenta a prova doutrinária a qual devemos nos submeter. Esse texto, então, pode ser resumido da seguinte maneira. Deus deseja que todo cristão submetido à prova doutrinária tenha completa segurança em sua vida cristã. Eu repito, esse é o princípio, é o resumo dos versículos 13, 14, 15, 16 e 17 do capítulo 4 dessa primeira carta de João. Deus deseja que todo cristão submetido à prova doutrinária tenha completa certeza, completa segurança em sua vida cristã. E nesse texto encontramos cinco bases para a nossa segurança cristã. A primeira base da nossa segurança cristã é o Espírito Santo que nos foi outorgado. Versículo 13. Estamos seguros ao reconhecermos que temos o Espírito Santo. Eu leio esse versículo para você. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito. Querido amigo, essa é a segurança cristã. O Espírito Santo habitando em nós significa que Jesus está em nós, significa que Deus está em nós, significa que nós somos selados por Deus, pelo Espírito. O Senhor Jesus está em nós. Podemos experimentar, podemos estar seguros dessa companhia. Quando lembramos disso, lembramos das palavras do Senhor Jesus. Eis que estou convosco todos os dias, todos os momentos, até a consumação dos séculos. Por isso, a primeira base para nossa segurança cristã é a habitação do Espírito Santo em nós, o Espírito que nos foi outorgado. A segunda base da nossa segurança cristã é o testemunho ocular apostólico que nos foi transmitido. Nós não cremos numa história da carochinha. Nós não cremos em mitos. Nós não cremos em lendas. Nós cremos em fatos testemunhados visualmente pelos apóstolos, por homens que deram a sua vida por esses fatos. Estamos seguros ao receber esse testemunho de que Deus enviou seu Filho como Salvador do mundo. O versículo 14 diz assim: e nós temos visto, esse nós se refere a João e aos demais apóstolos, e nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Portanto, creia, creia, porque pessoas deram a vida por essa verdade. A nossa segurança cristã é o testemunho ocular apostólico que nos foi transmitido. Em terceiro lugar, a terceira base da nossa segurança cristã é a confissão correta que fazemos do Senhor Jesus Cristo. Veja o versículo 15. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Querido amigo, estamos seguros ao confessarmos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Me permita perguntar, você tem confessado Jesus como seu Senhor e Salvador? Você tem confessado Jesus como Cristo, isso é, como enviado, como Messias, como Filho de Deus, como Deus encarnado? Se você tem confessado, fique seguro, porque é dessa maneira, confessando corretamente, temos segurança cristã. A quarta base da nossa segurança cristã é conhecermos e crermos no amor que Deus tem por nós. Versículo 16 é muito claro em dizer: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. Novamente, João afirma isso. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Novamente, essa mutualidade de permanência. Nós em Deus e Deus em nós. Podemos ter segurança porque conhecemos experimentalmente o amor de Deus e cremos nesse amor. Esse amor tem mudado a nossa vida, graças a Deus. E em quinto e último lugar, a quinta base da nossa segurança cristã é o aperfeiçoamento do amor divino em nossas vidas. Estamos seguros ao experimentarmos o aperfeiçoamento do amor divino, dando-nos confiança no dia do juízo. Veja as palavras do versículo 17. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que, no dia do juízo, mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos nesse mundo. Querido amigo, esse amor aperfeiçoado nos dá plena confiança, o oposto do temor. Nisso está sendo aperfeiçoado o amor de Deus, isto é, em morar Deus conosco, que resulta em termos completa confiança no dia do juízo. Quando nós nos apresentarmos diante dele, estaremos chegando com o Espírito Santo em nós, com a habitação dele em nós e, portanto, com plena confiança. Querido amigo, temos condições claras para termos segurança da nossa relação com Deus. Ao concluirmos nossa reflexão sobre esse tema tão importante da segurança da nossa relação, da nossa comunhão com Deus, espero que você esteja certo de que Deus permanece em você e que você permanece em Deus. Não há maldições que estão atrás de você, de jeito nenhum. Deus permanece em você e você é uma pessoa completamente livre. Viva com liberdade, mas viva com segurança de que você é um filho de Deus. Usufrua dessa segurança, que o Senhor te abençoe e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo, ou pelo e-mail através da Bíblia @transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Meu pecado se expirou na cruz, e por graça sei.